com esse crescimento todo, obviamente, que chegou um momento que o governo precisava colocar alguns limites para garantir a qualidade, né? Então, não é só ofertar a educação, e a EAD trouxe essa democratização da educação, de levar onde não se chegava a educação presencial, possibilitou o ingresso de muita gente no ensino superior, mas, devido ao crescimento, chegou um momento que precisava determinar alguns limites para que esse crescimento continue, mas com um mínimo de qualidade, né? Vamos por assim dizer. E aí ela veio trazer definições importantes. Acho que uma das principais definições é que no Brasil nós tínhamos duas modalidades oficiais. Ou era um curso EAD ou era um curso presencial. Tá? E aí, com o tempo, o governo foi ditando portarias, liberando. Olha, os cursos presenciais, eles podem ter um percentual que começou lá com 20% e depois subiu para 40% de atividades em EAD dentro do curso. Então, de um curso presencial, as instituições podiam ofertar até 40% em atividades EAD. E os cursos EADs, elas podiam ofertar até 30% em atividades presenciais. Só que no Brasil foi aumentando uma demanda pelos cursos híbridos, principalmente os cursos com mais práticas, né? Só que esse hibridismo, ele não estava contemplado na legislação, porque ou era o curso EAD ou presencial, e as instituições tinham um pouco de dificuldade de fazer esse encaixe. E agora, no novo decreto, se estabeleceu, então, formalmente, uma nova modalidade. É a modalidade semipresencial. Então, agora ela existe como modalidade. Então, agora nós temos três modalidades no Brasil. Ou é um curso presencial, ou um curso EAD, ou é um curso semipresencial. E aí, dentro desses cursos, ele vai estabelecendo algumas coisas. Então, por exemplo, saiu uma notícia, e correu o Brasil todo, dizendo assim, alguns cursos não podem ser mais em EAD. Tá? Então, o curso de Direito, Medicina, Enfermagem, Odonto e Psicologia, o decreto determinou que esses cursos só podem ser ofertados presenciais. E aí, isso correu, porque é uma manchete que chama atenção, né? Não pode ser. Eles são no formato presenciais, mas percebam, dentro do decreto, um formato presencial permite, no novo decreto, 30% de atividades em EAD. Então, não quer dizer que não possa haver atividades em EAD dentro do curso presencial. O decreto, ele reduziu de 40 para 30, mas ele ainda permite que dentro da modalidade presencial, ele se estabeleça esse até 30% de atividades em EAD. A exceção aqui é o curso de medicina. No curso de medicina não se permite nem 1% de atividades em EAD. Isso está definido no decreto também.
Professor Nilson, vamos dar uma pausinha aí, que eu acho que é aqui que gera a maior dúvida com a população, é que o curso presencial pode ter algumas disciplinas em EAD. Essa diferença significa apenas dizer que algumas disciplinas que são definidas previamente, elas poderão ser feitas de forma remota. Queria que você explicasse um pouquinho mais isso para ficar bem claro para a população, até para que quando ela for procurar um curso, ela consiga entender essa diferença.
Exatamente. Então, uma atividade EAD, ela pode ser composta de atividades síncronas, assíncronas, ou seja, no mesmo tempo, professor e aluno conectados online, em tempos diferentes, né? O professor grava um vídeo, o aluno assiste quando ele pode, ele vai ler o material. Então, essa é a concepção de uma educação à distância. E dentro das grades do curso, que são presenciais, dentro dessa modalidade estabelecida, o decreto permite, então, até 30% de disciplinas que sejam ofertadas em EAD. E aí as instituições vão escolher qual é a melhor modalidade que ela quer colocar, se mais atividades síncronas ou assíncronas, mas elas são atividades em EAD exclusivamente. Então, sim, um aluno que escolhe um curso presencial, se a instituição estabelecer no seu projeto pedagógico que daquele curso, por exemplo, um curso que tem 3 mil horas, né, alguns bacharelados têm 3 mil horas, ela pode ter até 900 horas de EAD dentro da concepção desse curso. É possível.
Você falou um termo aí que eu acho que para a maioria dos ouvintes não ficou tão claro, até porque é uma palavra difícil de ser dita, mas síncrona mediada.
O conceito síncrono mediado, ele veio com esse decreto. até o decreto, a gente tinha atividades síncronas. Síncronas porque sincroniza o aluno e o professor no mesmo tempo, embora não no mesmo local. Então, às vezes, o professor está num estúdio transmitindo e o aluno está assistindo ao vivo em outro lugar, está sincronizado.
Seria um ao vivo, então.
Uma aula ao vivo. Uma assíncrona quer dizer que eles não estão no mesmo tempo. Então, o professor grava uma aula numa segunda-feira, o aluno vai assistir no domingo, no próximo domingo, na sexta, enfim, qualquer momento que ele tenha disponibilidade. São atividades assíncronas. E agora ele estabelece que as instituições devem, em alguns casos obrigatoriamente, estabelecer atividades síncronas mediadas. Significa dizer que durante essas atividades os alunos precisam fazer interações com o mediador pedagógico ou o professor que estiver conduzindo aquela atividade. Então não é uma atividade em que ele só assiste passivamente a aula. Ele tem que estar ativamente envolvido naquela aprendizagem, naquele tempo. E esse é um termo bem importante, novo também, que veio com o decreto.
Por essa razão que a atividade síncrona online, ela não pode ser igualada ou considerada a atividade presencial, né? Porque parece óbvio dizer, mas aqui nesse contexto é importante trazer essa definição, de que o que define presencial é o espaço físico, é estar alunos e professor naquele mesmo ambiente, naquele mesmo horário, fisicamente.
O decreto ele traz essa definição muito clara. Ele diz assim, o que é uma atividade presencial? É quando você tem o aluno e professor no mesmo tempo e espaço. Então eu tenho que estar ao vivo, obviamente, na atividade presencial e no mesmo espaço. Se eu estiver em espaços diferentes, né, ele já não é considerado presencial à luz do decreto. Tá? Então uma atividade síncrona, ela pode existir sim, mas ela não pode ser considerada presencial.
Agora, uma outra coisa que eu acho bem importante, professor Nilson, a gente falar, é que quando eu digo assim, ah, estou fazendo um curso em EAD, pressupõe-se que 100% dele vai ser online. E aí que tem um grande perigo, eu diria, na hora da escolha do curso, porque EAD, ainda sendo EAD, alguma porcentagem dessas atividades, elas precisam ser presenciais, por exemplo, as provas.
Exatamente. Então, essa é uma outra questão bem importante que o decreto trouxe. Então, assim como o curso presencial, ele pode ter até 30% de EAD, um curso considerado EAD dentro desse formato novo, ele deve ter obrigatoriamente 10% da carga horária presencial. É uma questão obrigatória que o decreto estabeleceu. E mais 10% que seja presencial ou de atividades síncronas mediadas nesse conceito que nós tratamos aqui. Então, o curso ele vai ter 10% no mínimo de presencialidade exigidas por lei, e ele pode ter até 20 se a instituição optar por isso, né, ou ela inclui atividade síncrona mediada. Então não havia já, antes do decreto, e agora muito mais, nenhum curso que seja 100% EAD no Brasil, tá? Porque exige-se 10% mínimo de presencialidade. E aí, algumas outras definições importantes. Por exemplo, o decreto, além de exigir presencialidade, ele exige que a prova aconteça uma prova por disciplina obrigatoriamente presencial. Então ele diz, a prova tem que ser presencial. E aí ele diz mais, essa prova, ela tem que valer mais que 50%, ela tem que ter um peso maior, então ela tem que valer no mínimo 51%. E ele diz mais, nessa prova, pelo menos um terço da nota deve ser de atividades discursivas. O aluno não pode vir só marcar X, ele tem que ter elementos discursivos que analisem a capacidade discursiva dele, que é escrever, né? Ele tem que responder ali, e ela tem que ter um terço do peso dessa prova. Então isso virou obrigatoriedade pelo decreto, foi uma alteração importante que veio também para regulamentar, porque tinha muitas instituições que não estavam fazendo mais prova presencial, principalmente depois da pandemia. A pandemia flexibilizou e muitos não voltaram. Né? E hoje não existe mais essa possibilidade.
O que acontece com os cursos que estavam autorizados no EAD, mas agora a partir da nova portaria estão extintos?
Os cursos que estavam autorizados, essa portaria ela estabelece 2 anos para que todas as instituições elas entrem, atendam a portaria. Os cursos que estão em modalidades que estavam proibidas, o próprio MEC fará por ofício a alteração do status. Ele coloca o curso anterior em extinção e já aprova a nova modalidade para a instituição. Então, instituições que ofereciam EAD, ela pode oferecer o semipresencial e o EAD. Quem oferecia presencial pode oferecer o semipresencial também. Então, no nosso caso aqui do Centro Universitário Univel, a gente está habilitado nas 3 modalidades, né? E os cursos eles só passam por uma nova nomenclatura. E o MEC faz e fará isso por ofício para todas as instituições, né, para facilitar esse processo, né, porque é uma alteração proposta pelo próprio MEC.
Eu queria retomar, professor, essa questão do alerta para a população, porque, claro que agora não vou falar o nome da instituição, mas eu vivi isso, né? Um colega muito próximo fazendo um curso e ele dizia que era 100% à distância. E eu sempre dizia, tá, mas e a prova? Não, não, é tudo online. Então, é importante, na hora da escolha, você observar se tem um polo na sua cidade para você ir fazer a prova, né? Acho que alguns alertas para quem aí está na escolha, até porque, como você bem falou, isso cresceu muito. Reflete a realidade do dia a dia, a correria, onde a gente tem essa flexibilidade de tempo para estudar, é muito importante. Mas também a atenção que não é tudo tão 100%, né?
É. O decreto deixa claro isso. Em outro ponto que você tratou, ele fala sobre os polos. Então, o decreto também clarifica a questão dos polos. Ele exige que os polos tenham uma estrutura mínima, e o que hoje os polos não têm no Brasil, né? Então, isso significa dizer que mais da metade dos polos que existem no Brasil hoje, eles precisarão passar por adequação ou serem fechados, porque ele vai precisar ter uma recepção, vai ter que precisar ter uma sala de coordenação, um laboratório de informática, espaço para leituras, espaço para acomodar os alunos, e a depender do curso que é ofertado, tem que ter os laboratórios adequados para aquele curso. Então isso também era uma questão que estava assim meio não muito clarificada, né? E aí a gente tinha polos que era uma portinha, uma sala 2x4, 2x5, e para dar suporte. E a gente sabe que isso não tem condições, né? O decreto traz também, clarifica sobre esse tema aí. E é importante que, quando a gente estava lendo, eu não posso deixar de dizer isso, né? Quando a gente recebeu o decreto, a gente foi elencando as mudanças, e nós, do Centro Universitário Nivel, nós já fazíamos tudo isso, né? Então, assim, a gente já estava adequado ao que o MEC entende por qualidade hoje pelo decreto, nós já fazíamos. Eles pedem prova presencial, a gente sempre fez prova presencial. Os polos com estrutura adequada, nossos polos todos têm estrutura adequada. Eles pedem que as provas tenham análise discursiva, as nossas têm análise discursiva. Eles pedem que as disciplinas tenham professores regentes específicos, nós sempre tivemos. Eles pedem mediadores pedagógicos com formação na área, nossos mediadores pedagógicos têm formação na área. Então a gente está adequado a todo o decreto. Isso nos trouxe uma felicidade muito grande, saber que o caminho trilhado pelo Centro Universitário Nivel vem de encontro com tudo que o decreto está estabelecendo como referencial de qualidade para a EAD no Brasil.
Enquanto instituição, qual leitura que é feita a partir dos fatores que levaram o Ministério da Educação a estabelecer essas alterações? O que estava acontecendo no cenário nacional que fez o MEC parar e pensar e fazer essas alterações?
Alguns pontos, né? O próprio crescimento, né? Não por si só, mas o crescimento, resultados de ENADE. Então, muitos resultados de ENADE de EAD não estavam se assemelhando aos resultados de ENADE dos cursos presenciais.
O ENADE, só para quem está nos acompanhando, é um indicador.
O Exame Nacional de Desempenho Acadêmico. Uhum. Tá? Então, esses relatórios analisados pelo MEC, eles encontraram uma divergência estatística ali de resultados entre os alunos do EAD e do presencial, e eles começaram a perceber que tinha algum ponto ali, né? Iniciou o ano passado com a discussão na licenciatura, o número de professores formados em curso 100% EAD, né, que havia disponibilizado. Então isso gerou também, desde o ano passado, já uma discussão sobre isso, sobre a proibição de curso na área da licenciatura de serem 100% EAD. E esses aspectos que a gente já citou aqui, né, polos sem infraestrutura no Brasil, instituições que dividiam 5, 6 polos num único prédio, isso não é permitido mais, então cada instituição tem que ter exclusividade do seu polo. Cursos em que o aluno não aparecia para fazer, hoje a gente tem obrigatoriedade de fazer reconhecimento dos alunos em todas as atividades presenciais, e ele é passivo de reprovação se não estiver presente. Então a gente tinha muitas instituições sérias fazendo a educação à distância no Brasil, mas também tinha muitas instituições que estavam se valendo de brechas que não estavam muito claras para fazer um crescimento sem a devida qualidade, e aí prejudicando a sociedade, porque são alunos que são formados, viram profissionais e chegam com uma formação falha, né, e os serviços que são prestados pela sociedade acabam perecendo também.
E talvez até essa realidade, né, professor, que você relata, fortaleça uma certa resistência, que apesar do crescimento pela busca da educação à distância, ainda há uma resistência por alguns em relação a essa modalidade. E quando a gente não tem uma regulação, né, correta, que garanta essa qualidade, é como se até se justificasse essa resistência, né?
Exatamente. Hoje o aluno, ao escolher uma educação à distância, ele sabe que ele vai escolher uma modalidade que funciona. Ela é funcional, ela educa, ela ensina, ela capacita, ela é eficaz. Agora, claro que o aluno precisa ter algumas características que permitam ele estudar no EAD. Quando a pessoa me pergunta, professor, é mais fácil presencial ou EAD? Eu falo, nenhuma é mais fácil, elas são diferentes. Elas são formas diferentes de se educar, de promover a educação, né? E aí o aluno tem que ter aquela característica que ele consiga, né? E hoje, cada dia mais, a tecnologia está presente, então facilita muito essa facilidade com os recursos tecnológicos. Mas ela não é mais fácil nem mais difícil, ela é diferente, né? E ela é diferente e ela serve para objetivos de inclusão, né, que a educação presencial não consegue. Então, ela consegue estar lá no mato, né, vamos dizer assim, em algumas regiões a gente pode falar que realmente no mato mesmo, ela está lá permitindo que aquele aluno, aquele jovem, aquele adulto que não teve acesso, ele possa estar incluído, né, com uma educação de qualidade. Então, hoje, os referenciais permitem que o aluno, ao optar, ele realmente faça uma opção com clareza, com convicção. Eu estou optando porque é a modalidade que melhor se adequa a mim, mas ela tem a mesma qualidade que eu encontraria num curso presencial. Obviamente que são maneiras distintas de educar, mas todas elas com a sua eficácia, já comprovada, inclusive.
Até porque, se antes o mercado de trabalho tinha uma resistência em contratar profissionais que fossem formados pelo EAD, hoje isso já mudou bastante, até pela própria estruturação e agora mais recentemente com as reestruturações, com as novas normativas que o Ministério da Educação vem estabelecendo, até porque hoje o profissional consegue, o diploma inclusive ele é igual, ele não tem nenhuma diferença do diploma do ensino presencial.
Exatamente, não há distinção, né? E aí, quando é novo, há a resistência. Então você imagina, quem estava, os contratantes de profissionais EAD foram pessoas formadas no presencial. Então é difícil às vezes para a pessoa imaginar.
Um certo conflito, né?
Ela não formou daquele jeito, ela não tem como imaginar como que funciona aquilo. Mas hoje, chegou um momento, eles tiveram que contratar, obviamente, e já perceberam que esse profissional está qualificado, está apto.
Tão competente quanto.
E muitos que estão contratando agora já foram formados na modalidade. Eles já não têm mais nenhum preconceito com... e é um preconceito mesmo, porque quando a gente vai analisar a oferta, e principalmente da forma que a gente faz EAD, a gente vê que é uma qualidade elevadíssima, né? Então é um preconceito de achar que aquela modalidade ela não ensina, mas ela ensina tão bem quanto. Agora tem ensinos de qualidade e não de qualidade, e o decreto e as portarias que estão vindo, elas vêm justamente para tentar nivelar isso, para não virar uma terra sem lei como estava parecendo estar, né? Esse crescimento muito grande estava se transformando de uma terra sem uma legislação. A legislação traz, ela é perfeita? Não é como a sociedade, ela passa por evolução, mas ela traz nesse momento um balizador importante acerca da qualidade na educação à distância.
E quando você fala que ela atende também essas mudanças sociais, é interessante a gente observar que muitas vezes a educação à distância ela tem sido buscada para uma segunda graduação. Quer dizer, eu já estou inserida no mercado de trabalho, eu já tenho uma profissão, eu já tenho um posto, mas eu preciso avançar, eu quero progredir na minha carreira. E eu sou prova disso. Eu fiz jornalismo presencial, né, na UEL, e depois eu fiz letras no EAD. E cheguei muito assim com essa sensação, eu confesso, de que, eu vou tirar isso de letra, vai ser tranquilo. E não é, me exigiu assim muitas madrugadas de leitura, de estudo e de muita disciplina, inclusive.
Muita disciplina, né, porque o aluno ali ele vai seguir o ritmo dele. E aí com você mesmo você não consegue enganar, né? Às vezes em sala você vem, eu digo para os alunos, às vezes em sala você vem, você fica 2 horas na sala, só o corpo presente. E o professor segue o ritmo e você, na aula que vem, você vai estar na próxima aula do professor. corpo e alma presente, aí é uma decisão sua. Mas no EAD você não avança se não for no seu ritmo.
Exatamente.
E aí você não consegue negligenciar isso. Então exige de você disciplina, esforço, você tem que ler, entender para poder avançar, senão você vai, não vai conseguir, né? Então, e realmente, tem muita gente para a segunda opção, mas hoje já é a primeira opção de graduação de muita gente, né? Então você pensa a estrutura das cidades, seja as grandes cidades, o trânsito, né? Cascavel é uma cidade de médio porte, mas já é difícil para você transitar, né? A gente que recebe no presencial muito aluno aqui da região, que fazem uma hora, duas horas de ônibus para estar aqui à noite. É, então, para esse aluno, muitas vezes, ele não tem essa condição de vir. E o EAD, ele possibilita estar no ensino superior com qualidade lá na sua casa, né? Então tem pessoa para atravessar a cidade que é muito difícil. Agora você imagina São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, a dificuldade. E aí tem aqueles lugares muito, muito longe, né? Que às vezes passa um ônibus a cada dois dias, três dias, para levar na cidade para as necessidades mais elementares. Então como que essa pessoa teria acesso? Então a EAD, ela vem suprir essa lacuna, ela é fundamental para o crescimento do país, é fundamental para a educação do país. E hoje, né, com esse novo decreto, ele abre esse mar de oportunidades, né, para que as instituições sérias possam fazer. E aí a gente está muito feliz com isso, porque traz para nós uma garantia, né, de que o que a gente está fazendo foi validado, né, pelo MEC. Isso é muito legal, muito bacana. Então a equipe toda de parabéns, a direção de parabéns, porque sempre acredita que a qualidade deve estar acima de qualquer outro valor, né? Isso para nós é muito importante.
Bom, para finalizarmos a nossa entrevista, certamente se tem algum aluno que faz esse curso EAD, que passou por essas novas diretrizes, só entrar em contato ali com a Secretaria da Univel, que certamente será orientado.
Todos os alunos que iniciaram antes do decreto, eles terminarão da mesma forma que ingressaram. Uhum. Não haverá alteração nenhuma, o decreto permite isso. As novas entradas futuras, elas entrarão aqui, mas todo aluno que entrou, o curso que ele fez, matriculou antes, ele vai terminar do mesmo jeitinho, sem nenhuma mudança, ele não vai ter nenhum prejuízo em momento algum.